dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central, que é o braço educacional do Grupo Esperato, uma empresa com 11 anos de história e mais de 10 mil clientes, e que está de braços abertos, mas bem abertos, para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí Esperato Investimentos e venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de um clássico dos anos 90 do Soul Asylum, para esquentar o nosso Dia Mundial do Sofá, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quarta-feira, 19 de outubro. Faltam 73 dias para acabar o ano, 32 dias para a abertura da Copa do Mundo no Catar e estamos a 10 dias do segundo turno das eleições presidenciais. Muito bem, são 5 horas e 35 minutos, 18 graus aqui em Itapema. Hoje é dia da inovação aqui no Brasil, com a finalidade de incentivar a inovação e crescente crescimento tecnológico, científico e intelectual em todos os campos da atuação profissional. O Dia da Inovação foi criado para ajudar a desenvolver a economia sustentável, competitiva e próspera do país e, na mesma linha, o 19 de outubro também marca o Dia do Profissional de TI, data para homenagear os trabalhadores que atuam no setor de tecnologia, que é um dos que mais crescem no mercado e, curiosamente, esse aqui que vos fala é egresso da área de TI, sabia dessa? Foram quase 15 anos de atuação nessa área aí, como analista de sistemas, até que um belo dia caí nos encantos do mercado financeiro e cá estou, e o resto é história, né? No Brasil, por exemplo, em 2019, nós tínhamos cerca de 845 mil pessoas que atuavam na área, de acordo com um estudo realizado pela Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, a Brascom, que estima ainda que o mercado de TI deve criar 420 mil novas vagas até o ano de 2024. Aqui em Santa Catarina, de acordo com um estudo divulgado recentemente pelo Observatório ACAT, mais de 56 mil profissionais atuam no setor de TI. Hoje também é dia do Piauí, isso porque em um 19 de outubro de 1822 foi dado início ao movimento libertário no Piauí, quando paraibanos, liderados por Simplício Dias da Silva, declararam a província independente de Portugal. No calendário, a data foi marcada como o Dia do Piauí, aprovado em lei pela Assembleia Legislativa, de autoria do deputado José Alto de Abreu. Antes da chegada dos portugueses, o Piauí era povoado por tribos indígenas, se destacando a tribo dos Tremembés, que viviam próximos ao litoral e ao rio Parnaíba. O estado foi explorado por bandeirantes como Domingos Jorge Velho e Domingos Afonso Mafrense, que tornaram-se proprietários de amplas terras no atual território do Piauí. Em 1758, o Piauí se tornou uma capitania com a capital em Oeiras, o que não mudou muito o cenário da sociedade piauiense, tendo seu território ainda predominante por fazendas de gado e poucas vilas. Com a independência e o Império do Brasil, o Piauí passou a ser governado por oligarquias rurais que continuariam a governar até o início da República. Aí, já na segunda metade do século XX, o estado e principalmente a cidade de Teresina começou a receber recursos estrangeiros e nacionais, o que trouxe para o estado um considerável crescimento econômico, ainda que distante do que se observou em outros estados da federação, infelizmente. Eu até sou suspeito para falar, porque eu tenho um carinho muito, mas muito especial pelo Piauí, apesar de nunca ter visitado o estado, então queria deixar um grande abraço a todos os piauienses. Também aniversário do município de Pouso Alegre, em Minas Gerais, do município de Ivoti, no Rio Grande do Sul, e também aniversário do município de Ijuí, igualmente lá no Rio Grande, a terceira cidade mais populosa da região missioneira e que conta com a presença de um escritório da Esperato, tchê. Então, outro abraço, dessa vez aos missioneiros ijuenses e mais especial ainda aos meus colegas da Esperato em Ijuí. Por fim, aniversário do município de Itabaianinha, no estado do Sergipe. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, um convite muito especial a você, ouvinte, e em especial para a turma que mora aqui pela região do Vale do Itajaí. Amanhã, vulgo quinta-feira, às 19 horas, vai rolar um encontro nosso aqui no escritório da Esperato, em Itapema, para a gente conversar sobre política, macroeconomia, investimentos, etc, etc, etc. Estarei lá como um dos palestrantes e seria bem legal te receber aqui em nossa casa. Então o link com maiores informações está na descrição deste episódio. Só entra lá e confirmar a tua presença, tá bom? Se disser que é meu amigo, ganha até um kit da Esperato Investimentos, mas se disser que não é meu amigo, ganha também, tá legal? Se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, compartilhe com um amigo, uma amiga, para somar aí aos outros 11.962 ouvintes que não se misturam com a gentalha. Então não esquece, clica no link aí na descrição do episódio, confirma tua presença no nosso evento de amanhã. Você pode me seguir também no Instagram, no Felipe_ST. E é isso aí, gentalha, 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 vamos operar! Muito bem, os mercados asiáticos amargaram uma quarta-feira de perdas, com exceção ao índice Nikkei no Japão, enquanto os futuros de ações dos Estados Unidos operam sem direção única e muito próximos da estabilidade, reduzindo os ganhos da véspera, com os investidores avaliando aí as perspectivas de crescimento dos lucros em um cenário de taxa de juros crescentes. O Stoxx Europe 600 Index também opera muito próximo da estabilidade, enquanto os contratos futuros do S&P e do índice Nasdaq apontam para uma abertura menos otimista em Wall Street após alguns resultados corporativos sólidos desta terça-feira, como o caso mais emblemático aí da Netflix, que relatou um aumento em seu número de assinantes. O indicador de ações da Ásia e do Pacífico caiu, liderado por quedas nas ações de tecnologia em Hong Kong. A Libra enfraqueceu depois que a alta dos preços dos alimentos levou a inflação do Reino Unido de volta aos dois dígitos em setembro, igualando-se à maior alta em 40 anos, uma inflação de 10,1% alcançada em julho, e segue intensificando a pressão por medidas de seu Banco Central sobre um governo já forçado a retroceder em sua política fiscal e monetária. Os rendimentos do Tesouro Americano mantiveram-se perto de suas máximas históricas antes da publicação dos dados de habitação dos Estados Unidos para o mês de setembro e também do livro bege do Federal Reserve. O rendimento de 10 anos subiu para 4,06%. No Japão, as autoridades continuaram a criticar o iene, com o ministro das Finanças, Shunichi Suzuki, dizendo que está aumentando a frequência de monitoramento dos mercados de câmbio. A moeda pairava acima dos 149 por dólar. O rendimento dos títulos do governo de 10 anos subiu acima do limite superior de 0,25% da meta do Banco Central japonês, uma violação que provavelmente levará o Banco do Japão a intensificar as compras de títulos para limitar o avanço. Resultados sólidos de empresas, avaliações mais baratas e reversões de política do Reino Unido ajudaram a impulsionar novamente o apetite ao risco. Ao mesmo tempo, os investidores estão monitorando sinais de fraqueza na economia global e o impacto da inflação ainda em alta no Federal Reserve e em outros bancos centrais. O petróleo Brent vai caindo para os 89 dólares o barril, com a preocupação de que as últimas sanções da União Europeia ao combustível russo possam exacerbar aí o aperto do mercado que os Estados Unidos estão tentando aliviar com vendas adicionais. O governo Biden anunciará nesta quarta-feira um plano para liberar 15 milhões de barris das reservas de petróleo de emergência dos Estados Unidos em um esforço para aliviar os altos preços da gasolina. Bueno, por aqui, a Câmara dos Deputados finalmente resolveu trabalhar e aprovou nesta terça-feira um requerimento de urgência, mas não para a área da saúde, para a área da educação, da ciência e tecnologia, para a área da segurança pública, nada disso. É para um projeto de lei que prevê sanções aos institutos de pesquisa que divulgarem dados com números divergentes acima da margem de erro dos resultados oficiais das eleições. O requerimento recebeu 295 votos favoráveis e 120 contrários. Apenas um deputado se absteve da votação. Na tarde de ontem, coube ao deputado Paulo Eduardo Martins, do PL do Paraná, aliado do presidente Bolsonaro, defender a aprovação da urgência. Na oportunidade, o governista assegurou que discutirá com lideranças a construção de um texto razoável. Abre aspas. Um texto que haja acordo para que a gente venha a estabelecer uma regra razoável, que não seja restritiva e que não afronte, não assuste ninguém, para que esse tipo de situação não volte a ocorrer, disse, afirmando ser um compromisso da relatoria com os demais parlamentares. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, endossou a fala do relator. Segundo o governista, mesmo com a aprovação da manobra legislativa, abre aspas, não haverá assodamento na tramitação do projeto. Abre aspas mais uma vez, estamos votando o requerimento do projeto mais antigo, do deputado Rubens Bueno, do Cidadania, também do Paraná. Nada tem a ver com o mérito do que vai ser discutido, afirmou aí o Arthur Lira. E dito isso, vamos para as principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo. Bem, perdemos o ouvinte, mas não perdemos o solo. E começamos pelo Estadão. Só 8% dos eleitos esse ano para o Congresso são nomes novos na política brasileira. Bronca dada em dirigentes do PT pelo WhatsApp provocou mal-estar no comitê. Isso, comitê do próprio PT, né? Lula e Bolsonaro foram piores no debate. Nenhum nem outro vale o meu voto. É a coluna do grande Roberto da Mata, um dos maiores sociólogos e antropólogos do Brasil, para não dizer o maior deles. Concessão light de 70 estradas federais pode driblar falta de recurso público. Lula recusa convite para participar do debate do Estadão. Bolsonaro será entrevistado. Eleição. Por que as propostas ambientais são importantes para a Bolsa? Estadão lança plataforma gratuita sobre bairros de São Paulo. Daniela e Roberto Setúbal abrem nova loja nos Jardins. Flamengo e Corinthians definem hoje no Maracanã o novo tetracampeão da Copa do Brasil. Centenário de Dias Gomes, autor de O Bem Amado, é celebrado com exposição em São Paulo. Vamos ver o que mais temos aqui. Ações das aéreas derretem em 2 anos. Ainda há chance de recuperação? Irã amplia venda de armas à Rússia e libera mísseis para Putin. Iranianos e russos negam. Vamos para a Folha de São Paulo. Ministro da Defesa se compromete com Moraes a entregar relatórios de fiscalização das urnas. Ainda nesse assunto, autoridades se encontraram no início da noite desta terça-feira após presidente do TSE determinar envio de documentos. Vocês lembram que há uns 3 meses atrás, né, o Ministério da Defesa enviou um documento à imprensa, né, e também, claro, que ao TSE, pedindo com urgência a disponibilização do algoritmo das urnas eletrônicas, né, um documento urgente, no que o TSE afirmou que o algoritmo estava disponível desde outubro do ano passado, né? Pois agora, toda essa pressa, o que será que aconteceu? E já faz 18 dias que as eleições do primeiro turno encerraram e o ministro da Defesa segue quietinho, 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 né? Inflação dos alimentos é a maior até setembro desde o início do Plano Real. Preços sobem 9,54% no acumulado de 9 meses, apesar da trégua recente. Meninas prostitutas e suspeita de crime no Ministério da Defesa. Fiscalização das urnas por militares e caso das venezuelanas são caso de polícia. Confira nova pesquisa Datafolha para presidente e governador de São Paulo na quarta-feira. PM levou 8 anos para implantar câmeras na farda que Tarcísio ameaça retirar. Polícia diz procurar arma de morto em tiroteio que interrompeu Tarcísio. Lula prevê carta a evangélicos e compromisso com liberdade religiosa em encontro hoje. O que é fato nas publicações de veículos jornalísticos derrubadas pelo TSE? Jerônimo atrai apoio até de bolsonaristas que criam voto Geronaro na Bahia. 12 estados vão decidir governadores no segundo turno, veja as últimas pesquisas. Médicos e entidades dizem que vão manter prescrição de canabidiol apesar de veto. Vamos pro valor econômico agora. Ministro da Defesa diz a Moraes que vai entregar ao TSE documentos nas urnas, afirma a fonte. Ministério Público e TCU vê finalidade eleitoral e pede suspensão do crédito consignado no Auxílio Brasil. Câmara aprova urgência para projeto que pune erros de institutos de pesquisa. Pesquisa IPESP, Lula marca 49% e Bolsonaro 43% dos votos totais. Taxação do sol gera pressa para instalar placas de energia. STJ, advogado é impedido de realizar sustentação oral. Vamos para o Globo. Coluna da Vera Magalhães, língua de Bolsonaro é principal temor de sua campanha. TSE cruza os braços e Bolsonaro amplia a gastança pela reeleição. É a coluna do Bernardo Melo Franco. Coluna do Hélio Gaspari, Lula tropeça em corrupção, Bolsonaro na pandemia. Ering é investigada por uso de informação privilegiada. WhatsApp. Lula e Bolsonaro mobilizam tropas digitais para a reta final da campanha. Há 12 dias do segundo turno, os dois adversários têm apostado alto na batalha digital. Coluna da Bela Megali. Campanha de Lula traça ofensiva junto a prefeitos para neutralizar efeito Zema em Minas Gerais. Ministro aponta rede de desinformação de canais bolsonaristas e Carlos Bolsonaro é citado, surpreendendo um total de 0 pessoas. Violência política contra mulheres cresce 151% na eleição. Tu acreditas no conservadorismo raiz do Valdemar Costa? Diz Helder Barbalho. O governo lança 8 medidas em 15 dias às vésperas do segundo turno. Vamos de Poder 360. Economia com Lula é incerta e Bolsonaro ainda pode vencer, diz Henrique Meirelles. Bolsonaro se comporta como pedófilo, diz Lula no Flow Podcast. Pesquisa IPESP. Lula tem 53% contra 47% de Bolsonaro. Rosa Weber rejeita devolver a Paulo Dantas cargo de governador de Alagoas. Comandante russo reconhece situação tensa na Ucrânia. 2 em cada 5 jovens nos Estados Unidos usam maconha, aponta estudo. Gilmar Mendes exalta audiência sobre curso de medicina. Saiba como votou cada deputado na urgência do PL das pesquisas. TSE não tolerará assédio eleitoral, diz Moraes. Neymar teme ao saber dívida que Bolsonaro perdoou, diz Lula. PL das pesquisas deve ficar para depois do segundo turno, diz deputado. Vamos para o portal Metrópolis. Vitória do governo. Câmara aprova urgência para votar PL das pesquisas. Cobrado, o Ministério da Defesa dirá ao TSE que não fez auditoria nas urnas. Moraes dá 48 horas para a defesa entregar suposta auditoria nas urnas eletrônicas. Em vídeo ao lado de Michele, Bolsonaro pede desculpas a venezuelanas. para fazer programa. Janja resgata vídeo de Bolsonaro sobre meninas. Vamos ver o que mais. Governo libera FGTS para prestação de imóveis na reta final da eleição. Esqueça o que Sérgio Moro disse. Cumpra-se. É a coluna aqui do Mário Sabino. Vença Lula ou Bolsonaro, Zema põe presidência no radar em 2026. Seu Jorge após caso de racismo em show no Rio Grande do Sul. Não estava politizando nada. Vamos para o The New York Times. Taxa de inflação na Grã-Bretanha atinge 10,1%, impulsionado pelo preço dos alimentos. Vamos agora para o The Washington Post. Você pode manter mais dinheiro do IRS no próximo ano graças à inflação. O Internal Revenue Service permitirá que os americanos protejam mais sua renda dos impostos em 2023, aumentando os limites de renda para todas as faixas de impostos. No Financial Times, ações da Netflix saltam após ganhar 2,4 milhões de assinantes. E agora vamos para os nossos fatos históricos, porque o 19 de outubro marca o aniversário de Vinícius de Moraes, poeta, dramaturgo, jornalista, diplomata, cantor e compositor brasileiro. Poeta essencialmente lírico, ele se notabilizou pelos seus sonetos e era conhecido como um boêmio inveterado, fumante e apreciador do uísque. Ele também era conhecido por ser um grande conquistador. O Poetinha, apelido carinhoso dado por Tom Jobim, casou-se por 9 vezes ao longo de sua vida e suas esposas. O que me deixa mais curioso, né? Um cara que entendia tanto do amor, ter casado por 9 vezes, é meio como o autor da música lá da Metade da Laranja, o Fábio Júnior, que também casou umas 17 vezes, né? Então, algo de errado não está certo, né? Bem, sua obra, né, do Vinícius de Moraes, é vasta, passando pela literatura, pelo teatro, cinema e música. Ainda assim, sempre considerou a poesia como sua primeira e maior vocação e que todas as suas atividades artísticas derivavam do fato de ser poeta. No campo musical, o Poetinha teve como principais parceiros o já mencionado Tom Jobim, Toquinho, Baden-Powell, João Gilberto, Chico Buarque e Carlos Lira. E só para não deixar passar em branco, já que dias atrás falei pelos cotovelos sobre a ação integralista aqui no Brasil, saiba que o Vinícius de Moraes foi um grande entusiasta do integralismo, que foi um fascismo com pinturas tropicais, por assim dizer, né? Através de Otávio de Faria, o Vinícius de Moraes começou a frequentar as reuniões da Ação Integralista Brasileira, movimento brasileiro de cunho nacionalista, na livraria do Schmidt, chegando a se filiar ao mesmo. Ele, inclusive, participou de algumas instruções das milícias integralistas no arsenal da Guerra do Caju. Em maio de 1937, publicou seu soneto de Catherine Mansfield, inédito, na revista Anauê, que era a revista oficial da Ação Integralista Brasileira. Ele foi assinante de vários documentários Shell sobre o integralismo. Quem também nasceu em 19 de outubro foi o desorelhado Evander Holyfield, ex-pugilista norte-americano, pentacampeão mundial dos pesos pesados, mas que ficou mundialmente conhecido por vencer a lenda Mike Tyson. Em novembro de 1996, ele desafiou Mike Tyson pelo título da WBA. Holyfield venceu de forma surpreendente ao realizar a proeza de nocautear Tyson no 11º round. Em junho de 97, ele venceu a revanche contra Tyson de modo espantoso, quando o mesmo, né, o Mike Tyson, foi desqualificado no fim do 3º round ao arrancar parte da orelha de Holyfield com uma mordida. Ainda assim, Evander Holyfield é o único peso pesado da história a tornar-se 5 vezes campeão mundial. Nos fatos históricos, vamos para o ano de 1812, quando a invasão francesa da Rússia fracassava quando Napoleão começava a sua retirada de Moscou. A campanha da Rússia começou na madrugada de 24 de junho de 1812, quando o grande exército napoleônico atravessou a fronteira e invadiu a Rússia sem avisos ou declarações formais de guerra. Em 16 de agosto, atacou Smolensk. A ação foi um golpe nos planos do czar Alexandre I, que estava organizando seu exército. A vitória de Smolensk deixou Napoleão otimista e ele avançou perseguindo o exército russo que recuava. A partir de então, os russos empregaram a política da terra arrasada, destruindo aldeias, cidades e plantações e forçando os invasores a confiar em um sistema de suprimentos incapaz de alimentar o seu grande exército. Finalmente, na manhã de 7 de setembro de 1812, o exército russo enfrentou os franceses na Batalha de Borodino, a menos de 150 quilômetros de Moscou. Os efetivos militares em combate eram maiores do lado francês. A força francesa era composta por 135 mil homens e 587 canhões. Já a força russa, de 155 mil homens e 640 canhões. Foram 16 horas de confronto ininterrupto, o que transformou o Borodino na maior batalha de um dia das guerras napoleônicas. Os russos foram derrotados, perdendo 66 mil homens, incluindo 29 generais. Napoleão amargou 58 mil mortos, incluindo 48 generais. Napoleão rumou para Moscou, onde tinha certeza de poder se reabastecer. Ele entrou na capital no dia 14 de setembro e encontrou a cidade surpreendentemente vazia, incendiada e evacuada dias antes, né, prevendo a invasão. As linhas de abastecimento estavam cortadas. Enquanto Napoleão, acampado, esperava a rendição do czar, seus soldados famintos e indisciplinados saqueavam tudo o que encontravam e destruíam o que não podiam levar. A cidade se transformou em uma pilha de escombros. Napoleão teve que reavaliar as opções e, após 5 semanas acampado, decidiu voltar à França em um 19 de outubro e começava assim o dramático episódio do retorno das tropas napoleônicas. Mas isso é uma outra história, porque o 19 de outubro também marca a Segunda-feira Negra em 1987, quando o índice Dow Jones caía 22%. No final de 85, para a gente entender o contexto, né? Final de 85, início de 86, a economia dos Estados Unidos começou a se alterar de uma rápida recuperação de uma recessão nos anos 80 para uma expansão mais lenta, enquanto o Dow Jones avançava de forma significativa. Em 1986, o colapso da OPEC levou à instabilidade financeira e o Dow Jones caiu em 14 de outubro de 87, 3,8%, o que foi um recorde para a época, e 2,4% no dia seguinte. Nos dias 15 e 16 de outubro, o Irã atacou navios petroleiros dos Estados Unidos no Kuwait, enquanto que os mercados financeiros de Londres fecharam mais cedo devido à grande tempestade de 87. A quebra dos mercados começou então na manhã do dia 19 de outubro e no mesmo dia em que mais petroleiros americanos foram atingidos com uma queda dos preços dos índices ao redor do mundo. Ao final de outubro, os mercados de Hong Kong, Austrália, Espanha, Reino Unido, Estados Unidos e Canadá haviam caído 45,5%, 41%, 31%, 26%, 22%, 22,5% respectivamente. O mercado da Nova Zelândia foi o mais gravemente atingido, caindo 60%, levando vários anos para se recuperar. Fechamos com o ano de 2005, quando Saddam Hussein era julgado em Bagdá por crimes contra a humanidade. Ele foi acusado de violações dos direitos humanos durante o seu governo e foi condenado à pena de morte por enforcamento pelo assassinato de 148 homens, predominantemente xiitas, na cidade iraquiana de Duhail em 1982. Em 30 de junho de 2004, Saddam Hussein foi capturado pelas forças dos Estados Unidos em Bagdá, junto com 11 oficiais. Ele foi entregue ao governo interino iraquiano para aguardar o julgamento. Em 30 de dezembro de 2006, por volta das 6 horas da manhã, no horário do Iraque, ele foi enforcado na cidade de Bagdá, em cumprimento da condenação da pena de morte recebida em seu julgamento, no que diria a querida chiquititinha do personagem Chaves, Me alegro muito, né? E assim fechamos o nosso Morning Galo desta quarta-feira, 19 de outubro, agradecendo aos 11.962 ouvintes espalhados em 32 países mundo afora, reforçando o convite então para o nosso evento amanhã aqui em Itapema, no escritório da Esperato. Segue aí o nosso link na descrição do episódio, confirma a tua presença, vai ser um enorme prazer te receber aqui pessoalmente pra gente bater um papo, tá legal? Se não for possível, você pode avaliar o nosso podcast aí com 5 estrelas, clicar ali no coraçãozinho para você nos seguir e receber as notificações sempre que tivermos um episódio novo, tá legal? Um grande abraço para vocês, bons negócios e até amanhã. Tchau, fui! Segura, malandro.